Então vamos isto?
Vamos a isso. Boa noite e bem-vindos a Só Mais Uma Coisa. Eu sou o Luís Queiroz e estou aqui com o Diogo Carvalho.
Olá, boa noite, pessoal.
E com o Luís Laranja um pouco adoentado.
Boa noite, hoje sou eu.
Exatamente, hoje és tu. Isto ultimamente está difícil de realizar um episódio enquanto nós não esteja doente, mas de qualquer modo, vamos gravar um episódio.
Somos valentes.
Hoje gostávamos de falar um bocadinho sobre, bem, não sobre a Apple, mas com coisas relacionadas com a Apple, com acessórios e marcas que nós gostamos de produtos que estão, de acessórios que nós compramos para os Macs, para o iPhone, para o iPad, esse tipo de coisas. Ah, e obviamente mochilas, porque não poderíamos deixar de falar em acessórios sem o Diogo querer falar em mochilas. Então também vamos falar em mochilas. Nós precisamos transportar o nosso Mac de algum lado, não é? Imagino que a maior
acessório
parte
mais
das pessoas. Exatamente, usam a maior parte das pessoas usam um Mac portátil.
Se falar de calças, transporto o meu iPhone no bolso das calças.
Epá, não, já não é preciso chegar a tanto. Ficamos só por outro tipo de acessórios, pá, porque as calças mesmo já é uma coisa muito pessoal. Diogo,
não
queres
digas que
começar
usas
tu?
calças com aqueles bolsos de lado, meio da perna.
Só para trabalho de campo, só para quando vou para outdoor, no dia a dia, não.
Ok, vamos começar pelas mochilas? Ou vamos perder meia hora das mochilas e é melhor começar pelo resto?
Não, vamos pelas mochilas, pode ser já, pode ser.
Ok, vamos começar pelas mochilas. Queres começar tu primeiro, Diogo? Espera aí, não, não, Diogo é um grande risco para começar primeiro, que ele tem muitas, muitas
É
mochilas.
melhor.
Luís Laranja, só tens uma, não é?
Neste momento, sim, estamos a falar da mochila do dia a dia, não é?
Exato.
Portanto,
E gostas dela? Recomendas?
vamos por partes. Primeiro, eu ando sempre de mochila. Eu ando sempre de mochila. Eu não saio de casa sem mochila. Primeiro ponto. Portanto, eu posso ir ali, tipo, à mercearia praticamente e vou de mochila. Porque, não sei, dá-me jeito. Não gosto de andar com coisas nas mãos e meto tudo para a mochila. Ando muito mais descansado. E uso mesmo a toda a hora, por todo lado. E é para mim mesmo fundamental. Posto isto. E como ando sempre com a mochila e abuso relativamente da mochila, eu precisava ter uma mochila relativamente boa também. Tinha uma mochila antes relativamente vulgar, que não me agradava. Gostava porque era bastante, tinha umas alças bastante confortáveis, daquela marca da Daikin.
Ah, sim.
Portanto, tinha umas alças bastante confortáveis. Isso foi o primeiro ponto que me levou a comprá-la. Ah, além disso, só compro mochilas pretas. Pelo menos para o dia-a-dia é uma coisa minha. Portanto, é a minha cena, tem que ser mochila preta. Não gosto de andar com mochilas de outra cor. E entretanto, aquela mochila começou a anunciar algum desgaste de uma maneira que eu não gostava muito. Ou seja, se vocês repararem, a maioria das mochilas, a maneira como fazem a impermeabilização é uma impermeabilização por uma camada interior, que é uma camada de um polímero qualquer, que pronto, faz a impermeabilização e que normalmente está colada à camada de fora. Portanto, a camada de fora é aquela que tem aquele aspecto rugoso, mas a camada de dentro quase sempre é uma espécie de uma pequena camada de plástico colada à outra que faz essa impermeabilização. Note-se que, não sei se alguma vez repararam, mas na esmagadora maioria dos casos, essa camada de impermeabilização é mesmo muito fraca. E a minha, não sei se por eu usar tantas vezes a mochila, porque já antes usava bastante a mochila para todo lado, eu tenho que andar de mochila todos os dias, nem que seja porque ando todos os dias com o portátil para trás e para a frente para o trabalho, uso mesmo muito e comecei a notar que no sítio que faz mais falta a impermeabilização, que é na parte de cima, não é? Por causa da chuva, estava a começar a ficar toda desgastada. Ora, o efeito de impermeabilização deixou de lá estar. E transportando ali um portátil, não era uma situação que a mim me agradasse. E comecei à procura de soluções. Há uma mochila que eu gosto particularmente, uma marca americana, Eu não sou muito fã de mochilas estilo militar, mas aquela mochila, uma mochila estilo militar minimalista.
Não digas que é a Goruk.
É, a Goruk é o rumo, que eu sou maluco por essa mochila há anos e anos e anos. Eu perco, já não sei há quanto tempo é que eu sou fanático por essa mochila. Já perdi a contagem ao tempo. E só que eu não sei se há uma vez viram o valor dessa mochila. Ainda estamos a falar de uma mochila que vai para os 300 e qualquer coisa euros. Mas tem tudo praticamente aquilo que eu quero numa mochila. Tem boas alças, tem uma excelente proteção. O material de qual é construído é incrivelmente resistente, mas também oferece uma impermeabilização bastante boa, sem ter aquele probabilidade de desgaste interno como tem a maioria das mochilas baratas. Mas pronto, não me recordo agora de qual é o material que aquilo é construído, mas é bastante bom. E acredito que eu na altura estudei bastante essa parte. Se não está a falhar agora ou não.
Peraí. Mas então é essa a mochila que tens ou é essa a mochila que desejas?
Essa é a mochila que eu desejo. Mas,
ah,
caramba, para quem tem uma filha e tem que comprar fraldas e essas coisas todas, comprar uma mochila de 300 e poucos euros não está propriamente no campo das prioridades, não é? Como deve calcular.
Sim.
Portanto, ficou completamente fora de questão comprar essa mochila. Mas continua a ser a minha mochila predileta e ainda está na minha wishlist eterna. Deixe-me referir que eu já uma vez tive um encontro de primeiro grau com uma mochila dessas no meio da rua. Ao ponto de eu mandar parar a pessoa e começar a ter conversa com esse tipo e perguntar: epá, tu tens uma Goruka em Arrum, onde é que arranjaste isso? Pá, posso ver? Eu não conhecia ao lado nenhum. E foi aqui
pertíssimo. Se isto não vos mostra o nerd que o Luís Laranjo é, eu não sei o que é que mostra.
Ele, por acaso,
mas
foi,
atenção,
foi
eu acho
simpático.
Que é algo que também eu e o Diogo teremos disposto a fazer.
Não sei, eu sou um bocado tímido para essas primeiras abordagens.
Pois olha, eu não sou propriamente desse tipo de abordagens, mas era uma Goruka, eu nunca tinha posto os olhos ao vivo numa Goruka, eu tive que mandar parar o homem. Ele, por acaso, pronto, foi relativamente simpático. Ele era americano, não era português. E, por acaso, pronto, tivemos ali uma boa conversa. Descobri que ele era um enorme geek de mochilas. Ele disse: eu já comprei tudo e mais algum tipo de mochilas possível. Sou mesmo bastante geek de mochilas. E andava com esta debaixo do olho há muitos anos. Portanto, uma história que vocês já devem ter ouvido e que eu acabo de estar aqui a descrever a minha. Ele estava a morar cá, está a morar cá em Portugal, e mandou vir dos Estados Unidos, e apesar de ter estado sensivelmente 6 meses com o link guardado para comprá-la, ele acabou por comprá-la depois numa espécie de impulso. Ok, já chega de esperar, vou comprá-la. E acabou por ficar um pouco...
Ah, sim, eu reconheço essa história, é-me familiar.
Acabou por comprar e acabou por estar incrivelmente ansioso, porque também nunca tinha dado tanto dinheiro para uma mochila para o dia-a-dia. Quando estive com ele, quando cruzei com ele, ele tinha a mochila há coisa de 2 meses e ele disse: nunca fiz uma compra tão boa na vida como com esta mochila. Portanto, é a minha mochila e não me vejo em muitos anos a trocar de mochila, porque é tudo aquilo que eu queria numa mochila. Eu disse: pois, isso é o que eu acho também dessa mochila. Mas enfim, avancemos.
Sim, mas isso é um ponto importante. Às vezes custa muito dar aquele valor inicial muito elevado, mas se considerares o preço a longo prazo...
Claro, ela sai barata, mas não deixamos de pensar que...
Obviamente.
Que ali naquele instante estamos a dar muito dinheiro por uma mochila.
E queres recomendar a tua atual ou não? A tua
é isso
atual
que eu vou
para esquecer.
Portanto, o que é que para mim é importante numa mochila? Ser preta. Ser preta é importante.
Ah, já agora, só uma coisa. Em relação ainda na Goruk, aqueles acessórios mole, aquela parte de trás que permite... É isso que se chama, não é?
É modular, mole. Sim.
Aquele sistema que permite agarrar coisas por fora da mochila.
Não é proprietário. Acho que é um sistema que é adotado por vários fabricantes.
Sim. Mas esteticamente não vos incomoda numa mochila urbana?
Não muito. Assim, eu particularmente na Goruk, eu não morro de amor.
Na Goruk, não.
Da mochila. Mas, de facto, o rating na Carryology é muito bom. Esta mochila dizem sempre muito bem deste modelo em particular. Estou a achar que estás a falar do GR1, não é?
Estou. GR1 é...
Sim. Eu também já vi essa mochila remendada em todo lado. A única coisa que eu não gosto é dessa parte estética.
Assim, não aprecias os loops.
É esse webbing exterior que permite colocar acessórios. Uhum.
Comparando com outras marcas, acho que essa até é incrivelmente minimalista.
Sim, eu acho que está muito bem integrado no design.
Está muito bem integrado e não é assim uma coisa muito chamativa. Isso é uma das coisas que me agrada.
Voltando à tua mochila.
Mas pronto, isto explicando, uma das coisas que eu mais queria era, de facto, ter... uma bolsa para portátil exterior, porque eu, de facto, e a gente ainda lá de chegar à parte das bolsas para portáteis, eu já tive várias bolsas para portáteis, havíamos de falar sobre isso, mas irrita-me ter que andar com bolsas para portáteis. Eu acho que o portátil deve andar, se possível, na mochila, numa bolsa própria, almofadada para isso. E eu rapidamente abrir essa bolsa, tirar o portátil, não tenho que estar a tirar outra bolsa onde está o portátil lá dentro. Portanto, queria-lhe tirar esse layer de complexidade e tornar a experiência de pôr e tirar o portátil muito mais natural, muito mais fluida, sem esses constrangimentos. Outro aspecto que eu preciso, um compartimento grande, o principal tem que ser grande e tem que se abrir todo. Ou seja, é uma das características da GR1, não sei se vocês sabem, portanto, a GR1 tem isto tudo que eu estou a dizer. Portanto, tem esse compartimento à parte para portátil, todo almofadado também, e o compartimento grande tem uma bolsa, tem um fecho que faz praticamente as três extremidades, com exceção da extremidade inferior, portanto, permite abrir isto tudo. E explico-vos também porquê. Porque, pelo menos para quem é pai, tem que andar com as fraldas atrás, é muito conveniente se tu puderes pôr a mochila, abrir claro. Tudo e ver onde é que estão fraldas, onde é que estão os canais.
Bem, eu estou a achar muito curioso porque tu não me estás a descrever uma Guru, que estás-me a descrever uma Everyday Backpack da Peak Design.
Não.
Diogo, não vais lá ainda que depois não saímos desse ponto.
Mas eu sei qual é essa. Mas eu não sou fã dessa, confesso. Toda a gente diz, e mais uma vez, os reviews na Carryology também são incríveis. Aliás, na Carryology em todo o lado. Há um artigo muito bom na The Verge acerca dessa mochila que é incrível. Resumindo, eu tenho uma, vocês possivelmente conhecem porque elas entretanto ficaram incrivelmente na moda. Tenho uma Fjällräven Kanken. Não sei se conhecem essa marca.
Não, não conheço.
Sueca.
Não, nunca ouvi falar.
A Fjällräven Kanken, que se vocês virem agora, sobretudo em adolescentes, vocês veem todos adolescentes. Pelo menos aqui em Lisboa, vê-se em todo lado. Mas há uns anos atrás, não. Eu sempre
como é que é o nome? Desculpa. Ravioli?
Fjällräven. Mas é muito bom. Mas elas são conhecidas por Kanken. K-A-K-E-N. A marca em si é que é a Fjällräven, mas o modelo é a Kanken. Eu tive uma amiga que sempre me lembro dela com uma mochila dessas. Para contextualizar, é a mochila mais simples do mundo. É quase um caixote. Não é um cubo, um paralelepípedo.
Ah, sim.
Mas muito quadradona, muito simples. Mas lá está, que tem apenas duas bolsas, praticamente com fecho. Praticamente não, tem duas. Esta em particular, a minha, tem três porque tem a extra para o portátil. Portanto, tem uma bolsa grande, tem uma bolsa pequena para pôr à frente, para pôr chaves e carteira e coisas assim muito pequenas. E tem a bolsa junto ao tronco, que é uma bolsa para portátil almofadada. Eu gosto muito do design da Fjällräven, aliás, eu comprei uma há uns anos também, uns largos anos para a minha senhora, e ela usa aquilo todos os dias também, esta mochila. E, aliás, a minha vontade de comprar esta mochila acabou por ser porque volta e meia, às vezes em saídas de família, acabava por levar a mochila dela ao ombro e pensar, esta mochila é até interessante, é incrivelmente interessante. E comecei a investigar um bocadinho melhor as mochilas, a gama, e cheguei à conclusão que tinham uma mochila que cumpria tudo o que eu queria. Só que era a mais cara de todas.
Para variar, não é?
Eles têm tudo, eles têm praticamente todas as cores que vocês possam imaginar. E tem um modelo que saiu há coisa de 2 ou 3 anos atrás, que é integralmente preto. Tudo em preto. Portanto, tem o patch, porque aquilo tem um patch que é o logo da marca, é tudo muito igual, é uma raposa assim avermelhada.
Parece um bocado o logotipo do Firefox.
Porque Fjällräven significa raposa das neves, qualquer coisa assim, daí ser uma raposa.
É que é norueguesa ou algo assim do género esta marca?
É sueca.
É sueca?
É uma mochila que foi desenhada nos anos 50, para ter uma ideia. Aliás, se perguntarem a qualquer sueco se conhecem as Kanken, toda a gente diz que sim, foi a sua mochila da escola primária.
Curioso.
Deste nível. Portanto, e ela foi desenhada muito para isso. Para
retro chique?
Não sei, talvez. Eu gosto desta porque a minha passa muito despercebida, como é toda preta, não é como as outras que têm aquele logo muito chamativo com aquela raposa em vermelho, o meu não, é mesmo integralmente preto. Só que eu não sei se já viram no site, é a mesma mais cara de todas, portanto, comportes com isso tudo.
É a Kanken Number 2.
Number 2 Laptop Edition, qualquer coisa
15 assim. Inch Laptop Edition, sim.
Exatamente. Portanto,
essa. Quanto é que fica essa?
Mandando vir...
170, porta, ficar... sem portes, não é?
Sim, com... Sem portes, com portes fica a 200.
Autos. Já não está assim tão longe da Goruk.
É o preço não, normal de não uma está. Mochila decente.
É. O que é que eu gosto muito nisto? Porque a razão não é só uma questão de design. eu ligo muito, assim como já percebi com o Diogo também, ligo muito aos materiais com que as coisas são construídas. Uhum. Estas mochilas são feitas em dois tipos de material. Um material que é o mais habitual, que se mais vê nestas mochilas, que está-me a faltar agora o nome, não consigo, estou mesmo, acho que talvez por causa da febre ou assim, um bocadinho com falta de memória, mas não me lembro esse nome. É um material que é que tem uma propriedade muito interessante, que é quando se molha...
Teflon?
Não é Teflon, não. É uma marca... curiosamente, é um material desenvolvido na Coreia do Norte, para ter uma ideia.
Na Coreia do Sul, provavelmente.
Não, Coreia do Norte.
A Coreia do Norte não é propriamente conhecida pela tecnologia.
Garanto que foi na Coreia do Norte.
A sério?
Anos,
que estranho.
40, nos anos 40, 50, por aí assim. Sim.
Ah, foi antes da guerra?
Foi. Por isso, não me contradigas, porque eu sei o que estou a dizer, está bem?
Ok.
Portanto,
ainda foi bem feito que estamos aqui à distância.
Exato. Mas eles têm outro material, que foi um material desenvolvido in-house pela Fjällräven, que é o GR1000, se não me falha a memória, ou G1000, acho que é G1000, que é um material que é uma espécie de cordura, como a material da cordura. É isso que eu queria dizer há bocado, quando falamos das Goruk. A Goruk usa uma cordura incrivelmente resistente, das mais resistentes de todas. Portanto, este usa também um material parecido, muito parecido com cordura, mas que tem uma característica muito interessante, é que este material é impermeabilizado de forma natural, ou seja, a impermeabilização que eles usam é a cera de abelha. Portanto, este material vem impregnado de cera de abelha, que é eu não sei se sabem, mas a maioria das impermeabilizações, quando não são com aqueles plásticos, é com sprays que são incrivelmente poluentes para a atmosfera e para os
lençóis freáticos. Sim.
Exatamente, portanto são incrivelmente nocivos para a natureza. Eu queria ter uma mochila que não tivesse, pelo menos que minimizasse um pouco esse impacto e que eu pudesse mantê-la de uma forma relativamente natural. E comprei esta porque a manutenção é muito, muito simples. É cera de abelha. A cera de abelha tem essa propriedade impermeabilizante. Comprei depois à parte dessa marca uma barra, que é uma espécie de sabonete de cera de abelha, e posso aplicar facilmente, basta aplicar um bocado de calor, tipo um secador ou assim, para derreter ali um bocadinho e espalhar na zona onde eu quero impermeabilizar. Portanto, é incrivelmente simples, é super fácil de fazer a manutenção e não é nocivo, que era uma das coisas que eu queria.
Muito bom.
Só que ainda em relação ao preço, eu também não estava disposto a dar 200€ por essa mochila. Então o que é que eu fiz? Eu andei à procura. Eu hei de conseguir encontrar isto no eBay mais barato e original. Ah, porque um dos grandes problemas desta marca é que passou a ser tão conhecida e tão cobiçada, ainda por cima porque o preço médio é relativamente caro. A mochila mais barata destas custa sensivelmente 80€, sem grandes características especiais. É mesmo uma questão do tal retro chic, como tu dizias há pouco. É o mesmo isso. Eu não estava disposto a dar os 200€. Então andei durante meses, e não estou a exagerar quando digo que foram meses, foram mais de 6 meses, a seguir no eBay uma tipa que eu... Digo eu, não sei porque é que imagino que é uma tipo, não faço ideia, se é um tipo, que estava a vender incrivelmente barato. Quando eu digo incrivelmente barato, era cerca de 70€. Portanto, cerca de 70€ por esta mochila, eu pensei, isto só pode ser falsificação. Mas andei a seguir os comentários dessa pessoa, colocava uma mochila à venda no eBay, e eu deixava que alguém comprasse aquela mochila e esperava o tempo necessário que a pessoa que comprasse metesse o comentário para dizer se aquilo era autêntico ou não. E eu fiz isto durante vários ciclos. Portanto, ela só metia uma mochila desta marca, porque tinha duas marcas, só metia este modelo em específico, muito raramente. Então eu esperei vários ciclos para que toda a gente me garantisse que era o original. E de onde é que isto vinha? Do Vietnã, que é onde elas são fabricadas.
O que explica o preço?
O que explica o preço é que me estava a vender, sim.
Exatamente, porque era diretamente da fábrica.
É diretamente da fábrica, exatamente.
Portanto, mas o teu nível de paciência é de louvar.
Sim, porque foram meses atrás disto.
Eu confesso que mais depressa era capaz de pagar o preço total do que estar meses à espera de comprar a mochila.
Acabei por arriscar, porque todos os comentários me diziam que aquilo era original, que era a mesma... Porque para mim não me interessava... Confesso, uma das coisas para mim fundamental não era ter este design. Era também este design, mas era este material. Portanto, eu comprar uma mochila que tivesse o design, mas não trouxesse este material, para mim ia ser como não ter a mochila, percebem? Porque eu queria muito este material em particular.
Sabes, isso lembra-me uma conversa que eu tive com o Diogo em que ele queria fazer um episódio sobre mochilas, que nunca chegámos a fazer, era para a TSP, e acho que a ideia que ele tinha para o título era Backpacks, a Geeks Fashion Statement, E acho que acaba por ser um bocadinho tipo, não sei porque, para nós, epá, podemos investir de qualquer maneira para a rua. Agora, a mochila não, não pode ser qualquer uma.
Basicamente.
É um bocado isso.
A Carla diz que eu tenho que estar muito desesperado, inclusive, para comprar roupa nova, porque gasto dinheiro mais rapidamente numa boa mochila do que em roupa.
Mas olha, acabei por comprar e realmente queria esta mochila e consegui, ela chegou, demorou meses, porque era óbvio que já sabia que ia ficar retida na alfândega e ficou de facto retida na alfândega, mas mesmo com os portos que a taxa que a alfândega
sim, me colocou... Sim, compensou na mesma.
Compensou incrivelmente, se calhar ficou-me a 110 euros já com os portos da alfândega e tudo okay. isso. Portanto, valeu a pena a espera e o tempo que ela esteve mais de um mês retida na alfândega, para ter uma ideia.
Caramba.
Portanto, valeu a pena a espera e espero ter aqui uma mochila para muitos anos, porque...
Até ser substituída pela uma Goruk.
A única mochila que eu vejo a substituir isto é a Goruk, de facto.
Mas
é
não, tem esse coating, não tem esse coating de mel.
Não tem.
A Goruk deve ser WDR. Na América eles usam muito WDR.
Posso-lhe despejar um frasco de mel em cima em qualquer altura e em qualquer mochila, não há problema.
É verdade.
Mas, então, pelo que eu percebi, tu gostas muito dessa mochila. Simplesmente é, a Goruk é o teu ideal, mas a mochila que tens atualmente é uma mochila que tu gostas muito e que recomendas,
muito,
certo?
Muito, muito, muito. Sim, sim, sim. É assim, recomendo se não andarem com muita coisa pesada, porque as alças, não elas
tem,
são estranhas.
Não tem muito padding, é?
Não tem. Há umas que não têm padding nenhum. A canca normal não tem padding nenhum. São duas alças, são duas correias, praticamente.
Correias, pois.
Que, atenção, quem olha para aquilo diz que coisa horrível, isto é super desconfortável. E quando usas, porque eu volto e meia, como vos disse há pouco, às vezes a sair em família, eu pego na mochila da minha esposa e meto às costas e ando com ela, e é muito mais confortável do que se possa imaginar. Apesar de serem apenas duas fivelas, chamemos-lhe assim, muito fininhas. É mesmo muito confortável. Esta já tem um padding mínimo, o que tem uma característica muito interessante, que é... não te faz suar muito nessa zona, que é um dos problemas para mim dos paddings, é que ficas cheio de calor, não é? E por ser uma mochila muito quadradona, ela não se adapta bem às tuas costas. E eu acabei por descobrir que isto é uma feature muito interessante, ou seja, como não se adapta super bem às tuas costas, ela tende a descair ligeiramente para trás, criando um canal de vento. Ora, esse canal de vento, mais uma vez, é ótimo para fazer...
A refrigeração
natural e acabar por ser uma mochila incrivelmente confortável de um ponto de vista do seu transporte, de carregar com ela, mas confortável também daquilo que são o calor associado ao transporte de uma mochila. Portanto, é muito melhor do que aquilo que à primeira vista pode parecer esta mochila, de um ponto de vista do conforto. Agora, não recomendo andar com coisas muito, muito pesadas. Mas isso é um trade-off que eu faço propositadamente, para não me permitir eu andar muito carregado.
Claro, faz lógica. Portanto, sim.
Eu jogo com esse constrangimento premeditadamente.
Eu queria só mencionar para os nossos ouvintes uma coisa muito curiosa, foi que nós tínhamos planeado hoje um tema completamente diferente. Íamos falar de aplicações de produtividade e em específico do Evernote, mas a razão pela qual decidimos acabar por falar por este tema foi porque o Luís Laranjo está um bocado adoentado. Mas vocês estão a reparar, é que eu não. Ele está super motivado a falar na mochila.
E já vocês obrigaram-me a falar.
20 e tal minutos.
Vocês obrigaram-me a falar.
Muito bom.
Obrigaram-me a falar desta mochila. Portanto.
É que nós escolhemos este tópico que era precisamente para ele não ter que se esforçar muito. Mas
ele está mesmo motivado. Eu estou a gostar muito de ouvir. E aliás, o teu nível de geekness com as mochilas é muito superior àquilo que eu imaginava. Surpreendeste.
É uma surpresa para ambos, porque nós não conhecíamos esta faceta do Luís Laranjo. Eu vou colocar os links para as mochilas que nós falarmos, que é complicado estar a descrever uma mochila, vocês estarem a tentar imaginar, por isso vão às notas do episódio e vão lá estar os links para as mochilas. Agora, o Diogo tem uma predileção por mochilas grande e não tem as inibições que o Luís Laranjo tem em comprar mochilas. Pá, não consegue resistir. Então ele tem
não, é
literalmente
aliás,
dezenas de mochilas.
Eu consigo resistir às da Arc'teryx. Porque os preços são proibitivos, mas é a única razão, de facto, que são mochilas fantásticas. Aliás, todo o material da Arc'teryx é fantástico.
Pois é.
O material da Arc'teryx é fantástico. Houve uma altura que eu precisei de comprar a minha mochila, que eu vou falar daqui a bocado, e eu pedi ao Diogo, olha, Diogo, pá, tu estás mais a par disto que eu preciso de uma mochila que consiga levar um portátil de 7 polegadas, que é uma coisa que a maior parte das mochilas não consegue, e até 100 euros. Isto é o meu orçamento.
Eu comecei por achar estranho tu quereres transportar um portátil de 17 polegadas.
É o que eu tenho disponível.
Isto não se chama um portátil.
É um transportável.
É o que eu tenho disponível, era o que eu precisava. A questão é, estes são os meus requisitos. Um portátil de 17 polegadas, menos que 100 euros. E mandei-lhe três escolhas que eu tinha selecionado a ver qual era a opinião dele. E ele disse-me, é pá, são mais ou menos... Mas, por esse preço, consegues muito melhor. E mandou-me a Arc'teryx Blade, que é uma mochila fantástica. Eu adorei aquela mochila. O problema é que não custava 100 euros, custava 200 e tal euros.
Ups.
Por isso eu não comprei essa, comprei outra, depois vou falar da minha compra. Diogo, então, tu que tens, eu não sei, que é 20 mochilas? 25?
Já não sei, mas sim, são... Mas assim, isto tem que ser enquadrado e tem que ser colocado em contexto. Que é, as mochilas que eu tenho não são todas para o dia-a-dia, não é? A maior parte das mochilas que eu tenho são para outras atividades. Quer BTT, escalada, montanhismo, alpinismo. Tenho várias mochilas para esses diferentes propósitos. Tenho várias de fotografia. Como sabem, gosto bastante de fotografia, não é? E, portanto, há diferentes requisitos para levar equipamento fotográfico e diferentes níveis de equipamento fotográfico que se leva para o campo. E, portanto, tenho várias mochilas por causa desses aspectos, desses diferentes aspectos das atividades que eu gosto de exercer. Mas para o dia-a-dia tenho, basicamente, uso... Eu sempre fui grande fã das Messenger, mas atualmente tenho optado mais por mochilas. E quando descobri a marca em que eu vou incidir a maior parte da minha conversa, a Peak Design, de facto passei a usar quase exclusivamente uma mochila no meu dia-a-dia. Eu tenho duas da Peak Design. Tenho uma Messenger, que foi a primeira mochila que eles lançaram, que foi a, se não me engano, a Everyday Messenger, acho que é assim que se chama. Uhum. A de 15 polegadas, eles depois mais tarde lançaram uma de 13, mais pequenina. Teria sido a minha escolha se eles tivessem lançado essa opção no Kickstarter, inicialmente. Que esta é de facto um bocadinho grande, mas de qualquer das formas acho uma boa mochila, uma boa Messenger. E depois, um ano depois, eles lançaram mochilas. Finalmente lançaram mochilas e fiquei apaixonado logo quando vi o primeiro modelo que eles lançaram. Eu comprei o de 20 litros, expansível, para mais 8, se não estou em erro. E de facto eles usam materiais fantásticos e têm um design fantástico. Antes destas mochilas, eu usava mochilas da Crumpler, ou mochilas da. Cheguei a ter uma mochila também da North Face, com um insert para portáteis. Mas antes desses modelos, usava aquela solução que o Luís Laranjo estava a falar, que era uma mochila que não era propriamente para o efeito de levar um portátil, depois tinha um insert com algum padding, não é? Com algum almofadado. Que eu acho que até tinha um da Crumpler. A Crumpler até tinha uns nomes muito, muito castiços para os produtos.
Mas é um, desculpa interromper, um insert interno, não é?
Um insert interno, sim. E tal e qual, okay, como o Luís Lanes estava a descrever, eu não...
Eu não vos expliquei bem há pouco. Então, para mim o importante é ter um insert externo, ou seja, uma bolsa que eu acesso por fora só para
não,
aquilo.
Que não acedas diretamente dentro do compartimento principal da mochila.
Aliás, eu nem tenho acesso por dentro do okay, compartimento principal. Eu só tenho acesso por fora e era uma das coisas que eu queria.
Mas integrado na mochila, simplesmente. Certo? Integrado na mochila, sim. A minha solução era outra, de facto. Eu usava um Sir Gimp de 13 polegadas para levar o MacBook Pro. E depois inseria esse, e utilizava esse camera insert em qualquer mochila que eu tivesse disponível para o momento. Mas depois, de facto, de ter comprado esta primeira mochila da Peak Design, que, apesar de tudo, a Peak Design é uma marca que promove muito os seus equipamentos, ou promovia no início os seus equipamentos como sendo para fotografia, e neste momento é um bocadinho mais lifestyle. Eles são claramente, têm um enfoque claramente para a fotografia, mas são mais abrangentes, são flexíveis ao ponto de serem utilizados sem quereres utilizar equipamento fotográfico ou sem precisares de utilizar equipamento fotográfico. E a minha experiência foi tão boa com a Messenger que, de facto, passei a usá-la exclusivamente e depois dessa, a mochila. E a mochila é muito mais cómoda, de facto, do que uma Messenger para usar no dia-a-dia.
Bom, eu durante muitos anos também usei Messengers e a certa altura as costas começam a ceder.
Sim, é verdade. E apesar de tudo, eu ainda tenho um Fatbook, como o Luís Queiroz gosta de dizer, o MacBook Pro de 13 polegadas de 2012. E eles são um bocadinho pesados, são 2 quilos e pouco, não é? Portanto, isso, mais uma garrafa de água, mais uns acessórios, não é? Mais uma bolsinha mais pequenina e já fica uma mochila pesada. E para Messenger não é de facto muito prático. E a experiência de carregar a Messenger com um portátil mais equipamento fotográfico é ainda mais penosa. Portanto, eu, apesar de gostar muito da ideia da Messenger, e para muitas situações elas são muito práticas.
É, sim.
São muito práticas. O acesso ao equipamento é muito mais simples do que uma mochila, não é? Não precisas de atirar. Se bem que, como pronto, com esta nova mochila da Peak Design, a Everyday Backpack, há uns truques que podes fazer para aceder ao compartimento da mochila sem necessitares de tirar a mochila das costas. Mas a maior parte das mochilas não. Tu tens que as tirar, tens que as colocar à tua frente, não é? Para acederes ao material.
Uhum.
Outra questão muito, muito interessante, eu não só gosto da cultura corporativa da Peak Design e toda a mensagem que eles trazem por trás disso, o nível de detalhe, como vocês já devem ter visto, não é? Que vocês já, com certeza já viram os produtos deles,
uhum.
É espetacular. Eles têm vários pontos de inserção, de vários pontos de acesso, aliás, à mochila, sem que seja uma mochila que parece ter muitos bolsos, mas tem bastantes arrumos, mas sem ter aquele aspecto típico de mochila com muitos bolsos. E depois tem uma coisa que eu gosto muito, que é tem vários attachment points com ímãs. Eles têm a flap principal em qualquer uma das mochilas, tem o que eles chamam de, acho que é, eles imitam um bocadinho aqui a Apple neste aspecto, na nomenclatura, eles chamam-lhe maglatch, que é basicamente, tal como o nome indica, não é? Tens uma pegazinha magnética que tu podes puxas para baixo e para fora e ela desprende, mas se a soltares ela prende por magnetismo, prende automaticamente novamente ao local original. E o barulho é fantástico. Vamos ver se conseguimos ouvir. Não sei se vai dar para ouvir, Luís.
Deu para ouvir.
Acho que estes pormenores todos de design são fabulosos e fazem da experiência muito agradável, não é? Uma experiência muito agradável de utilização. Para além de serem extremamente confortáveis, são mochilas com, tal como o Luís também procurava especificamente alguns materiais de construção, eu procurava também que fossem algo resistentes à chuva, e estas são, têm WDR coating para dar-lhe alguma impermeabilidade. Mas eu gosto daquele aspecto do canvas. Eu não sei o que é que vocês acham. É um bocado fraturante. Há pessoas que não gostam, há pessoas que gostam muito do canvas. Vocês apreciam este tipo de aspecto no material?
Eu gosto. Sim. Aquele cinzento.
Prefiro cordura, mas gosto.
Prefiro cordura, sim. Bom, eu que não gosto muito no canvas é normalmente quando elas têm aquele aspecto.
Mas qual é a cor da tua? Desculpa lá. Qual
é? Eu, na Messenger é a charcoal, que é aquela mais escura.
Ok. Sim. Gosto muito dessa.
É cinzenta, basicamente.
Cinzenta escura.
É uma espécie de space grey.
Exatamente. E depois na mochila quis variar um bocadinho, apesar de eu gostar também de cores um bocado mais escuras, como a luz de laranja. E eles têm agora um modelo bastante, bastante escuro. Acabei por optar por o Ash Color, que é um cinzento mais clarinho, que depois eles têm assim uns details em leather, em couro, um bocado mais claros, e o stitching é num azul muito, muito castiço, numa cor de azul muito bonita. E dá a toda a mochila, dá assim um aspecto muito diferente do habitual. E depois tem uma série de pormenores fantásticos, as pegas são todas em couro, tens três pontos de acesso com separadores modulares, com injection molding, onde tu podes colocar a câmara fotográfica, fraldas se quiseres, e daqui a uns tempos vai-me ser útil. Podes colocar uma garrafa de água, tem acessos externos também para bolsos externos com ímãs, que quando estão achatados nem dás por eles, mas quando puxas por eles têm uma elasticidade superior àquela que aparentam ter inicialmente e comportam facilmente uma garrafa de 1,5 litros de água, por exemplo. Tem vários pontos de fixação. Não são aqueles pontos de fixação que tem a mochila que vocês estavam a falar, são os proprietários neste caso, mas que são basicamente umas fitas que tu podes usar. São muito parecidas, eles são escaladores, aliás, grande parte deles são escaladores. Eles inspiram-se também muito em material de escalada, em particular de boulder. Então eles arranjaram uns pontos de fixação que fazem lembrar os pontos de fixação dos crash pads nos boulder. Do boulder. Então é muito castiço esse detalhe também de fixação. E podes colocar um tripé, podes colocar um yoga mat, podes colocar o que quiseres no exterior da mochila. E tem, de facto, essa característica que tu falavas, que é o compartimento do portátil está separado do compartimento interno. E quando
isso
tu não estás a usar...
é uma função incrivelmente.
Incrível. E ela tem uma característica muito peculiar, que é... E tu não notas que ele tem esse compartimento. E quando estás a usar, quando colocas um portátil, por muito volumoso que ele seja, ele vai comer um bocadinho de volume ao interior da mochila e não ao exterior.
Portanto,
a mochila nunca muda de volume. Também, essa também tem essa característica. É muito fixe.
É igual, igual. Sim.
E, mas quando retiras, reganhas esse volume, entretanto, perdido. É uma característica de design que eu gosto particularmente. As alças, ao contrário daquilo que tu estavas a queixar-te, são muito boas. O padding é com um tipo de espuma um bocado mais densa e, portanto, bastante confortável.
Que eu gosto muito do padding da minha.
Sim.
Muito bom. É muito pequeno.
É pequenino, pois.
É contraditório, porque tu pensas que vai ser super desconfortável e, na verdade, é incrivelmente confortável. Portanto, eu gosto muito mesmo deste padding.
Este padding não é excessivo da Peak Design, mas uma das coisas que eu gosto e que nunca vi noutra mochila é que os pontos de fixação das alças, atrás dos ombros, portanto, na mochila, não é? São o que eles chamam axial point. Basicamente tem um eixo de rotação de 360 graus, bem que obviamente ele não roda a 360 graus, mas permite, independentemente da largura dos teus ombros e da largura do teu pescoço, ajusta-se muito facilmente à geometria dos teus ombros e das tuas costas. O que é de facto uma mais-valia, não é? Porque, como nós sabemos, a nossa fisionomia é toda bastante diversa e nem todas as mochilas ajustam-se com facilidade a essas diferenças que nós temos entre nós, não é? Portanto, esta mochila de facto é muito versátil e não me vejo a usar outra coisa tão cedo. Também são mochilas um bocadinho, vá lá, para quem não está habituado a dar mais do que 100 euros por uma mochila, choca um bocado este preço inicialmente. Eu julgo que no Kickstarter consegui um preço bastante mais baixo do que é o retail. Acho que o retail está para volta dos 250, se não me engano. No Kickstarter consegui algo como 180 euros, portanto foi um desconto relativamente bom. E neste momento eles têm mais modelos, têm inclusive um de 30 litros. O John Gruber, se não me engano, era o John Gruber, Luís Queiroz, que se estava a queixar que não gostava do...
Era o Mark Harmon.
Que se estava a queixar que não gostava muito do sistema de fecho, não era? Porque... Como era o argumento dele?
O problema do Mark Harmon é que, como estavas a dizer, tu tens um sistema de latching... Sim. Permite fechar a mochila em vários pontos de fixação.
Eu não mencionei esse fator, mas sim, tem vários pontos de fixação.
Exato. E apesar de ela ter 20 litros, tu podes usá-la com mais carga. E o que acontece é que, se usares com mais carga, ela, como é a mochila é aberta no topo, não é?
Exatamente.
Como a mochila é top-loading, tu podes expandi-la a mais de 20 litros, mas se isso acontecer, não consegues fechá-la totalmente. Fica com um pequeno espaço no lateral. E o que o Mark Harmon se queixava é que, na mochila dele, que era de 20 litros, ele nunca conseguia fechar totalmente e podia entrar água. Nunca lhe tinha acontecido, mas ele tinha esse medo.
Mas essas são aquelas que enrolam ou não? Ou é só aquelas que têm uma...
Não.
Esse é top rolling, acho eu.
Top rolling.
Esse tipo de mochilas, mas a Peak Design não usa esse design, sim.
Mas o que o Diogo depois me explicou, eu mencionei essa preocupação ao Diogo e ele disse-me que não, isso só acontece se tu tiver a usar a mochila... A estender a capacidade da mochila. Se tiveres a usar os 20 litros, ela fecha completamente. Ela dá-te a possibilidade de conseguires mais algum volume, sacrificando a...
Essa parte da facilidade de ser uma selagem tão boa, sim.
Mas tenho que admitir, é uma mochila extremamente versátil. Os pormenores são fantásticos. Parece que não houve nenhum detalhe da mochila que não tinha sido pensado. E foi a primeira mochila que eu assisti, quando o Diogo me teve a demonstrar, que eu achei que, epá, eu preciso de um manual de instruções para usar esta mochila.
Tem muitos pormenores, é verdade.
Detalhes,
ela não é por ser difícil de usar, é porque tem detalhes que podem, de tantos detalhes que tem, podem passar despercebidos, de facto.
Eu acho que poderia usar a mochila durante meses sem descobrir algumas das funcionalidades que ela tem.
Sabe que isso é precisamente uma das críticas que eu não gosto em mochilas, é serem complicadas em vez de serem descomplicadas.
Okay.
Percebem? Eu gosto de uma coisa incrivelmente...
Se bem que ela pode ser usada de forma muito simples, mas quando tu precisas desse nível adicional de complexidade, estão lá. E sem estragar o design. Estás a ver? Se é coisa que eu não gosto é de ver aquelas mochilas com muitos bolsos, aqueles bolsos externos muito óbvios, estás a ver, com muitos fechos, sim, sim, etc. Não gosto desse tipo de solução. E esta, de facto, esconde esses pormenores todos. Mas eles estão lá quando precisas deles. Que acontece o mesmo com a Messenger. Eles levaram essa filosofia para as backpacks, para as mochilas. Já a Carla gosta de um tipo de design de mochilas diferentes. Ela descobriu uma marca francesa, que eu não sei se vocês conhecem, que é a Côte & Ciel. E tem uns designs muito característicos. A que ela escolheu até faz lembrar um bocadinho a carapaça de uma tartaruga ninja. É assim arredondada. Mas são mochilas muito curiosas. E eu lembrei-me de mencionar a mochila da Carla porque tu falaste nas alças mais pequenas, não é?
Sim.
E de facto, à primeira vista, tu olhas para elas e parecem flimsy, não é? Parecem assim um bocadinho fracas, parecem não fracas em termos de material, mas fracas em termos de conforto. mas não são, de facto, de alguma forma, e se calhar sim, não é de alguma forma, é porque o volume da mochila é mais pequenino, serão cerca de 10 litros, talvez, 12 litros, ela não permite carregar tudo aquilo que nós às vezes temos a tendência de querer colocar nas mochilas, e por isso é uma mochila bastante prática e leve de se carregar às costas, apesar de terem sacrificado aqui um bocado o conforto, se tivesse um volume maior, eventualmente, em favor do design, porque de facto com estas alças mais fininhas fica com um design muito mais estilizado, mais simples, e faz lembrar um bocadinho isso que tu estavas a dizer, tem muito poucos bolsos, aliás, para mim para a Carla é um plus, para mim é uma desvantagem, tem muito poucos bolsos, tem o bolso, apesar de tudo, o bolso para o portátil, tem uma espécie de sleeve interno, mas que é partilhado com o compartimento principal da mochila. Portanto, tem essa desvantagem para quem não gostar dessa característica, ter que abrir o compartimento principal para tirar o portátil. Mas, de resto, é uma mochila muito simples. Aliás, à primeira vista, nem percebes por onde é que a mochila se abre, porque o fecho fica escondido quase mesmo no stitching, junto às costas. Que é um pormenor de design que eu também acho muito curioso. Mas sim, mas se quisermos... não, ainda falta... Eu ia começar a generalizar aqui um bocado para as mochilas, mas ainda falta o Luís dizer qual foi a escolha dele.
Exato.
Bem, como eu tinha mencionado, eu tinha aquele valor dos 100 euros. E apesar... Eu tenho o mesmo estilo de gostos que o Diogo ou que o Luís Laranja, que significa dispendiosos.
Sim, porque de estilo é bastante diferente. Se bem que tu, como o Luís... Como o Luís de Laranja, também gostas de mochilas pretas? Ou tactical?
Não gosto de aspecto tactical.
O tactical
gosto de mochilas pretas. Não... Eu acho que todos nós temos, a nível de estética, uma preferência diferente. A questão é que eu estava um bocado limitado pelo orçamento, tal como o Luís, e tu também. Pronto,
claro,
estamos sempre
não,
limitados. Não. E não escolhi a minha mochila de sonhos. Escolhi uma mochila que foi uma boa opção na altura, porque eu estava em Nova Iorque. E aproveitei para comprar uma destas mochilas que nós temos que encomendar dos Estados Unidos ou de outro país qualquer e pagar portes e fica sempre muito caro só em transportes. E eu na altura, apesar dela ser mais cara, eu consegui comprá-la, se não me engano, por 75€, porque ainda tive uma promoção de 40%. Foi uma daquelas situações em que não era esta mochila que eu estava a pensar em comprar, mas a este preço aparece uma oportunidade que eu não consigo
acusar,
deixar passar, que é uma... A mochila, a marca é eBags, não sei se vocês conhecem.
Não.
Provavelmente não me parece que seja algo muito popular. É uma Professional Slim Laptop Bag. A nível de aspecto, é um aspecto discreto, normal, não tem... É uma mochila de boa qualidade de construção, mas tem um aspecto muito, muito comum, tem vários fechos, mas tem pormenores que eu gosto. Tem, tal como as vossas, tem um separador independente para o laptop, e onde ele fica suspenso, tem padding e fica suspenso, por isso está bem protegido.
Exterior? Ou cedes por dentro do compartimento principal?
Exterior. Tem um fecho dedicado para isso. Tem dois compartimentos. Tens um compartimento dedicado para o portátil e depois tens um outro compartimento principal onde podes pôr outras coisas. E depois, além disso, ainda tens mais... em cima tens um pequeno bolso onde cabe um iPad. O de 10 polegadas, não sei se caberá o maior, aquilo na altura não existia os iPad Pros, por isso o de 9.7 polegadas é o mesmo bolso para iPad. E ainda tem mais um bolso à frente que permite abrir e onde tens acesso àquele tipo de bolsos com rede. Tipo
aquela
para
mesh,
carregadores,
sim.
Cabos, coisas de pouco volume, mas que dá muito jeito para distribuir. Tens múltiplos bolsos com mesh e fechos para distribuir pequenos itens. Também tem uma coisa porreira, que é para colocar em baixo, tem um compartimento específico para colocar o cabo de carregador, e que tem um invólucro sólido, duro, é rígido, e tu podes colocá-lo lá dentro, que é para ele ficar protegido, e como ele está no fundo da mochila, protege-te não só o carregador, como o resto do conteúdo da mochila. Ou, se quiseres, podes usá-la sem isso, ou ainda, isso tem um separador interno que se pode remover e aproveitar esse espaço que estava dedicado inteiramente, separadamente da mochila, pode-se utilizar juntamente com o resto da mochila. Okay. Tem coisas que eu gosto, como tem bastante padding nas alças, é bastante ventilado atrás, não ajusta completamente às costas, tem um fecho central mais cavado que é para permitir ventilação, por isso não é complicado utilizar com calor. Tem pegas, uma pega lateral e uma pega em cima, que eu também gosto muito. Tem uma coisa que eu não estava à espera que me fosse muito útil, mas que acabou por ser, que é... Tem um espaço que permite colocar a mochila num trolley.
Aí o pass-through, o trolley pass-through, sim, sim.
Um pass-through, exato. Permite ou guardar as alças, remover as alças da mochila e guardá-las lá dentro para usar como...
A tua não tem também, Luís? Diogo, desculpa.
Não, a Messenger não tem pass-through, baggage pass-through, mas a outra tem, a backpack tem, a everyday backpack, sim.
Ok, também tinha ideia que tinha.
Portanto, eu apesar de quando a comprei não dei valor a isso, porque não, para uma utilização diária, e pensei, ok, para esconder as alças quando elas não me interessarem, mas essa característica e o facto de ter uma pega em cima e uma pega lateral acabaram por me dar jeito em várias viagens que eu já fiz com ela e que opa, facilita, tanto quando levas um trolley ou mesmo não levando um trolley, o facto de eu poder, por exemplo, esconder as alças e depois andar com ela facilmente no avião e colocar nos compartimentos sem, ou em qualquer lado sem ter as alças a prender em noutras coisas, acaba por ser muito útil. Tinha aquele detalhe que é cabo um portátil de 17 polegadas, provavelmente até caberia maior, o espaço para o portátil é enorme, apesar da mochila não ser assim tão grande quanto isso. Ah, e tem mais uma coisinha, tem um bolso lateral à frente, muito fininho, para pôr documentos, que pronto, ok, dá muito jeito para levar o passaporte, não sei se tem utilidade para outras coisas, mas quando é necessário viajar é muito útil. Ah, tem aquela coisa normal, os zippers são todos YKK, são grandes e muito resistentes. Imagino as vossas também, não é?
Uhum. Sim.
Pronto. São muito bons. E permitem também usar um cadeado para bloquear os compartimentos.
Basta teres dois, à partida, sim.
Alguns não têm, não, mas há zippers não permitem.
Sim, que não tem o loopzinho para passar um cadeado.
Exatamente.
A Everyday Backpack tem um truque particular para isso. Não é à prova absolutamente de roubo. Mas tem, o loop do fecho permite que seja passado por outra parte na mochila e pode, à partida, dissuadir por alguém que tenta abri-la, se vai nas tuas costas. Se alguém tentar abri-la e não consegue, pode dissuadir. Mas não é, obviamente, à prova. Não dá para pôr um aloquete nem nada assim do género.
Pronto, a nível de materiais, é de poliéster, como as vossas, mas eles não, nem sequer dizem só que é poliéster de filamentos torcidos e tem uma cobertura de Teflon para tornar impermeável, tem resistência à água e pronto. Eu, no meu caso, não me preocupo-me com o ambiente, como o Luís já está preocupado por esta mochila e ser impermeável.
Os design não são de poliéster, são de nylon 400D, se não me engano.
Espera aí, isto é 900D.
Ok.
Não é a mesma coisa?
Não tenho a certeza.
O poliéster 900D e com cobertura de Teflon, que não é amiga do ambiente,
nada.
Decididamente, uhum. Mas torna a mochila nada mesmo, muito pelo contrário, mas torna a mochila impermeável. Ela, pelo menos por enquanto, ainda é impermeável. O que eu queria mencionar é que ela é de boa qualidade. Eu já fiz várias vezes, fora do dia-a-dia, já fiz várias vezes com ela, andou a arrastar em vários sítios, andou acima de tudo, como para não levar mais nada, sobrecarregada com roupa, com tipo quase nem a conseguia fechar. Eu diria que até está bastante mal. E ela tem um aspecto nova ainda. Parece que acabei de a comprar. Não são sinais de desgaste. Apesar de eu ter forçado muito os fechos em várias ocasiões, eles resistiram. Inclusive a parte de baixo, que arrastou em muitos sítios. Mesmo a parte de trás, que tem o padding nas costas e a ventilação, está em... não está perfeito, mas está em muito bom estado, não parece que teve o uso. Eu, basicamente, com o tipo de tratamento que eu lhe dei, com as viagens que fiz, estaria à espera que ela já apresentasse algum sinal de desgaste. E aparentemente tenho uma mochila para muitos anos, o que é bom, mas eu gostava de ter uma outra diferente, que não vou dizer qual é. mas estou a ver que não vou ter aquela desculpa de esta mochila já está toda estragada, tenho de comprar uma nova.
Não precisas, eu continuo a achar que uma mochila não é a solução.
Eu preciso, talvez, por exemplo, para uma mochila de viagem.
Mas sabes que 20 talvez... também não.
Também não é, e por isso é que eu tenho mais.
Mas era só nesse sentido que é. Ela parece-me que vai durar muitos anos. Então... estou um bocadinho como a Luísa, eu gostava de ter uma outra mochila que ainda é um pouco mais cara, talvez já ao preço à volta de 300€, mas talvez um dia, se esse dinheiro não me fizer falta, porque não tenho, não é mesmo que tu queres, mas não tenho realmente, não tenho justificação para ela, fora o facto de gostar muito dela.
De facto, se não tivermos cuidado, os preços das mochilas podem disparar muito rapidamente quando começamos a ver mochilas ideais. Estou a pensar nas da F-Stop, por exemplo, que são extremamente caras, são mais dedicadas para fotografia. Por falar nisso, lembra-me, vocês alguma vez alteraram alguma mochila?
Não, fazer...
O que é isso, alterar uma mochila?
Removeres alguma um... parte, costurares alguma coisa?
Não,
não. Não, nunca chegaram a fazer não. isso. Eu cheguei a fazer isso para... numa F-stop que tenho, precisamente. Ela tinha tinha um laptop insert dentro, mas como eu uso-a quase exclusivamente na montanha e não quero levar o portátil comigo, como devem imaginar, acabei por remover isso com uma tesoura, fui lá e pá, custou-me um bocadinho estar a mexer no, na mochila, mas ao fim e ao cabo consegui remover cerca de 200 gramas de material da mochila que não estava a usar. E todas as gramas que vocês devem imaginar contam.
Sim.
Bem, este planeava ser um episódio sobre acessórios que nós usamos com os nossos produtos da Apple e, sob um certo ponto de vista, foi, mas acho que vai ficar só pelas mochilas, pelo menos neste episódio, porque já vai um bocadinho longo. Vocês ficaram a saber que todos nós somos um bocadinho snobs com as nossas mochilas. Não é simplesmente uma coisa que colocamos lá o portátil ou o que quer que seja e vamos para a rua. Há alguns requisitos que temos que cumprir, se pudermos. No fundo é consistente com todo o resto, não é? Nós somos exigentes com este tipo de material, também somos utilizadores da Apple por esse mesmo motivo, pela atenção ao detalhe, por o...
Claro, isso tem que se estender ao resto dos nossos acessórios. Exatamente. E do nosso estilo de vida.
Os preços é que são um bocado mais complicados de lidar. Pronto, espero que não tenha sido muito chato para vocês. Não sei se é um tema que vai agradar a todos, mas há de agradar a algumas pessoas, de certeza.
Até porque muita gente usa para o dia-a-dia, não é? Portanto, espero que
ajude. Exato, eu acho é que não vão gastar este tipo de dinheiro.
Bem, eu diria que só não usa mochila quem tem mais, um portátil de 17 polegadas, não é? Porque claramente isso é um desktop.
Claramente, mas com a mochila certa é possível usá-la. E com um padding suficiente para ser muito confortável.
Será que existem mochilas para levar os iMacs para o Starbucks?
Eu cheguei a ver uma mochila para levar o Mac Pro, o cilíndrico.
Ainda ontem vi um trolley todo para iMac.
Isso é outro nível.
É porque completamente. Ontem, como eu comentei com vocês, eu fui a uma loja de assistência Apple aqui em Lisboa e chegou um senhor com um iMac e não era pequenino, acho que era de 27 polegadas, num trolley. Portanto, um trolley feito específico para o transporte daquele de computadores. Portanto, um trolley... todo almofadado, portanto aquilo devia ser um nylon ou uma cordura também, mas com os comportamentos certos para levar o iMac de 27 polegadas.
Ok, eu respeito muito esse.
Eu também.
Impressionante, eu nem sequer sabia, eu estava a brincar, nem sequer sabia que existiam esses produtos.
Eu já tinha visto, não sei, online, uma coisa assim, mas nunca tinha visto ao vivo e ontem, pela primeira vez, vi que, ok, isto existe mesmo, e há quem compre isto. Respeito.
Basta de mochilas, sim, respeito. Basta de mochilas. Não se esqueçam de subscrever o nosso podcast, até porque agora nós costumamos lançar uns pequenos episódios de bónus que são certos que foram removidos quando eu fiz a edição final, porque o episódio muitas vezes está longo ou nós saímos um bocadinho de tópico, mas alguns são engraçados e eu estou a lançá-los como episódios bónus, mas não são publicados, por isso têm que subscrever se quiserem receber. Se não gostarem dos episódios bónus, eles também são pequeninos, ouvem-se rápido ou simplesmente passem-nos para o episódio normal do... Como é que se chama essa podcast? Só mais uma coisa?
Que cromo!
E é o Luís Laranja que está doente. Ok, não percam o próximo episódio e não se esqueçam de visitar o site All Things Apple em atapple.pt. Obrigado por estarem
aqui. Obrigado a todos.
Obrigado, até à próxima. E a sério, esta mochila, acreditem, não é propriamente a mochila mais manly, estão a ver? Porque não é.
Ah, é a que estás a usar agora, depois estás a falar da GR1. A GR1 é uma mochila manly.
Essa é a mais manly que há, pá, poxa.
Se algum dia andares com essas, parece um Navy Seal que vai dar aulas.